Senhoras deputadas, nós temos de retomar. Senhora deputada, vamos então continuar os nossos trabalhos. Temos a ata da reunião de 25 de julho para aprovar. Eu pergunto se alguém tem alguma consideração a fazer. Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião de 25 de julho. Nas comunicações, primeiro, informação sobre baixa e distribuição de iniciativas, de seu projeto de lei número 235/16ª, primeira sessão legislativa do PAN, consagra a possibilidade de existirem dois encarregados de educação dos alunos no caso de residência alternada, procedendo à alteração à lei número 51/2012, de 5 de setembro. Baixou à comissão em 11 de setembro. Perguntamos, não está o PAN, portanto o relator será o PS e a apreciação do relatório far-se-á na reunião de 8 de outubro, se o senhor deputado relator ou a senhora deputada relator assim conseguirem. Senhora deputada Rosário Gamboa, quer já fazer a indicação do relator? Faremos oportunamente, então.
É isso mesmo.
Muito bem. Projeto de Lei número 236/16ª, primeira, do Bloco de Esquerda, promove a gratuitidade do ensino superior através do fim das propinas de primeiro ciclo e da limitação das demais taxas, alteração da Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, Lei número 37/2003, de 22 de agosto. Também baixou à comissão em 11 de setembro. Não está o proponente, o relator cabe ao PSD e à partida seria para apreciar o relatório na reunião de 8 de outubro. Senhora deputada Gabriela Cavilhas.
Será indicado posteriormente.
Muito bem, será indicado também posteriormente o relator. Projetos de resolução, desceu o projeto de resolução número 262 do PAN, recomenda ao Governo que altere o despacho normativo número 6/2018, de 12 de abril, por forma a assegurar a atribuição de prioridade na matrícula na educação pré-escolar, no ensino básico e no ensino secundário, às crianças e jovens com irmãos a frequentarem o agrupamento de escolas pretendido. Baixou também à Comissão em 11 de setembro, e o PAN já nos deu aqui a conhecer que pretende a discussão para a reunião da Comissão da próxima semana. Substituição do representante efetivo do PS no Conselho Nacional de Educação. O PS indicou no dia 6 de agosto para representante no CNE João Covaneiro, na sequência do pedido de renúncia de Tiago Estevão Martins. A substituição foi publicada no Diário da República do dia 19 de agosto de 2024, declaração número 7/2024-1. Informar o par sobre a substituição nos mesmos termos, isto é, nós decidimos em comissão que aceitaríamos a indicação dos partidos proponentes sem audição prévia dos candidatos e, portanto, neste sentido, eu pergunto, procedemos da mesma forma, não fazendo audição prévia e apenas informando o par de que houve esta substituição? Sim? A anuência? Muito bem, muito bem. Assim faremos. Café da Ciência, também uma nota informativa que seguiu já por e-mail informação sobre a atividade. A data será dia 9 de outubro, às 18 horas. O tema é Inteligência Artificial Responsável e o local será a biblioteca, uma vez que no Salão Nobre está uma exposição que nos impede de realizar lá esta atividade. Depois temos ainda uma informação sobre o Fórum Luso-Espanhol, que decorrerá em Trujillo, na zona de Cáceres, 23 e 24 de setembro, e terá uma representação da 8ª Comissão, que o Sr. Presidente da Assembleia da República, dados os temas que estão em discussão nesse fórum, entendeu convidar alguns presidentes de algumas comissões, entre as quais a nossa, uma vez que a temática da educação e ciência também será abordada nesse fórum. Uma outra informação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, sobre o efeito da descentralização de competências no funcionamento da prestação de serviço de alimentação escolar. O memorando em que se concretiza a situação é dirigido às Comissões de Educação e Ciência e à Comissão do Trabalho e Segurança Social, bem como ao Ministro da Educação e à Associação Nacional de Municípios, e as questões colocadas inserem-se no âmbito das autarquias locais. Tratando-se de um sindicato de âmbito regional, a audiência deve ser realizada na reunião da Comissão ou por deputado piloto, em reunião aberta em que todos os deputados que o pretendam possam participar, ou devemos equacionar com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e com a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial uma audiência conjunta. Eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares sobre estas propostas ou eventualmente outras que queiram apresentar, e então dava a palavra a quem pretender usar sobre esta matéria, qual é a solução que entendem que devemos implementar relativamente a este pedido de audiência. Por favor, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Podemos também decidir posteriormente.
Se calhar é melhor, porque assim, eu até considero que nós consideramos que não há indivíduos, há coletivo. Consideramos que até é muito interessante. Entendemos é que estamos com tanto trabalho que é difícil tentar encontrar mais um espaço e estava tentada a ir para o deputado piloto, mas se a senhora Presidente nos der mais tempo, talvez seja preferível. E agradeço.
Se estiverem de acordo, decidimos esta questão na próxima reunião? Sim. Então, os grupos parlamentares ponderarão e na próxima reunião, em princípio no dia 18, deliberaremos sobre esta matéria.
Sr. Presidente, peço desculpa, só em relação, antes de avançarmos mais na ordem, então, ao ponto anterior, se nos consegue aludir sobre o tema do fórum ou se está prevista uma intervenção da sua parte, de que âmbito será, se tem informação que possa partilhar connosco, por favor.
Eu posso partilhar eu julgo que foi distribuído no. Foi distribuído juntamente com o convite, exatamente. Neste momento ainda não temos mais informação, ainda não sabemos sequer se vamos ter intervenções formais à partida que formos convidados os presidentes de determinadas comissões parlamentares, mas o programa do evento ainda não foi divulgado, nem sequer a forma de deslocação, nem. Ainda não há, portanto, na próxima semana provavelmente eu já terei informação, mas isto está a ser gerido pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República e apenas nos chegou o convite e nos pediram que confirmássemos presença no evento. Mais nada, ainda não tenho mais informação, a não ser aquela que foi partilhada convosco, mas na próxima semana, se já tiver, eu partilharei. Muito obrigada. Temos também aqui um pedido de José Bravo Nico, docente da Universidade de Évora e diretor do curso de licenciatura em Ciências da Educação. Solicita audiência e visita à Assembleia da República com um grupo de alunos da Unidade Curricular, Educação e Instituições Políticas, no âmbito da qual se estuda a responsabilidade e o papel da AER nas políticas educativas portuguesas. Bom, eles propõem a data de 21 de novembro, da parte da tarde. É natural. É um período de discussão orçamental, ainda não temos a calendarização das sessões, mas efetivamente no ano anterior já aconteceu uma iniciativa similar e esta comitiva foi recebida pelo Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência da anterior legislatura. Eu perguntava se devemos conceder a audiência. Em termos idênticos ao que aconteceu anteriormente, podendo os deputados que o entendam juntar-se numa hora que nós depois ponderaremos de acordo com a agenda dos trabalhos parlamentares, uma hora em que não haja trabalhos a decorrer, dentro do possível, esperemos que consigamos, mantemos esta iniciativa nos mesmos moldes. Portanto, nós vamos então confirmar que temos disponibilidade para os receber e que a hora, só quando tivermos a calendarização dos trabalhos parlamentares, é que poderemos acertar oportunamente. Obrigada. Relativamente à discussão e perdão, aqui eu pensei que era o outro, portanto, no ponto 5. Temos a discussão e votação do parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado de 2022, pedido pela COFAPA em 5 de julho, e o Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado José Carvalho do Chega, a quem eu dava a palavra para a apresentação, então, do parecer. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, dirigimos esta comissão para apresentar o parecer da Contas Geral do Estado 2022. E antes de avançarmos, se nos permitem, saudamos e agradecemos em nome do Grupo Parlamentar do Chega o meritório trabalho de toda a equipa de assessores e técnicos da Assembleia da República, de modo geral, e desta nossa 8ª Comissão, de modo muito particular. Relativamente ao parecer que aqui trazemos, importa dizer que ele está em conformidade com o preceituado e, portanto, quando a legislação nos diz que compete à Assembleia da República, e passo a citar, tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas que a lei determinar, a apresentar até 31 de dezembro do ano subsequente ao qual diz respeito, com o parecer do Tribunal de Contas e outros elementos necessários à sua apreciação, fim de citação. Cumprindo, portanto, a lei em vigor, a Contas Geral do Estado 2022 deu entrada a 15 de maio de 2023 na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, nos termos depois da legislação e do regimento da Assembleia, que a remeteu a esta Comissão de Educação e Ciência para a elaboração do parecer. Assim, e em reunião realizada a 11 de julho de 2024, a elaboração do parecer sobre a Contas Geral do Estado de 2022 foi distribuída ao Grupo Parlamentar do Chega e, neste caso, à minha pessoa. Portanto, a Contas Geral do Estado de 2022 é acompanhada dos parceiros do Tribunal de Contas e também do Conselho Económico e Social. A elaboração deste parecer implicou, naturalmente, a análise do documento Contas Geral do Estado 2022, dos respectivos anexos e pareceres emitidos, incidindo exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental que cabem no âmbito da competência desta nossa Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O documento, como sabem, portanto, está aí e estamos, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega à vossa inteira disposição para algum esclarecimento que entendam e também, naturalmente, para acolher as eventuais sugestões que serão bem-vindas e desde já se agradecem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pediu a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Faça o favor.
Muito obrigada. Nós queremos começar por agradecer o trabalho que o Sr. Deputado desenvolveu e agradecer a sua abertura para acolher sugestões. Com efeito, nós temos várias sugestões que gostaríamos de apresentar, que nos parece que há informação que está incompleta e que eu passarei a citar, ainda que coisas relativas aos lapsos, se o Sr. Deputado entender que sim, eu prefiro apresentá-las assim individualmente, os pequenos lapsos, isso não tem sentido, não vale a pena, aqui estamos com estes pormenores todos. A primeira retificação que nós sugerimos consta na página 4 do seu relatório, que quando se diz que a execução da despesa consolidada da Administração Central foi de 90% face ao orçamento final, ao disponível final, é preciso acrescentar que ascende a isto 94,3% se considerada apenas a despesa financiada por recursos nacionais. Eu posso depois, se entender, fornecer-lhe as notas com toda a cordialidade e colaboração entre interpares. Depois, na página 7, sim, na página 7, há aqui, no que diz respeito à análise de execução do PO 11, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é preciso relembrar que a despesa, tal como aí aparece referido, a despesa total com o projeto na Administração Central atingiu, e isso está lá, 6.962,8 milhões de euros, salientando com uma despesa de 629 milhões de euros no programa Ciência e Ensino Superior, que é o que está na página 196 do relatório da análise global e conta de segurança social da Conta Geral do Estado de 22, e que é preciso completar. Neste capítulo também não se indicam as orientações programáticas em que tiveram base a elaboração orçamental do Estado para 22 no que concerne esta área. Na página constam da página 274 do relatório da análise global. Depois há aqui uma repetição, que é um lapso, por isso eu vou passar à frente, repete-se um parágrafo, e vou passar para a página 10. Na página 10, naquilo que concerne a última parte, que diz respeito ainda, quando se faz o atendimento concedido na Agência Erasmus, na rúbrica relacionada com a Agência Erasmus, falta referir que a execução dos ativos financeiros, 39,9 milhões de euros, correspondem maioritariamente a aplicações financeiras no final do ano, no âmbito de certificados especiais de dívida e de curto prazo, SEDIC, e ainda a participação em sociedades e quase sociedades não financeiras e instituições sem fins lucrativos. A minha nota é longa, se quiser eu continuar a ler, se não, conforme entenderem, e se a senhora Presidente, se a senhora Presidente estiver de acordo, e como nós vamos na próxima semana, quando estiver pronto o parecer do SES, temos tempo, eu estou a sugerir de boa fé, se a senhora Presidente eu entender, que seria talvez mais correto eu passar-lhe as notas, que o senhor Deputado pudesse analisá-las e, se entendesse incluí-las, incluía e o relatório vem outra vez cá, porque eu tenho bastantes notas. Não sei o que é que... Porque
muito obrigada.
Sinto-me um bocado mal em estar aqui a ler coisas que são
precisamente...
áridas, em voz alta, não é?
Muito bem. Era precisamente essa questão que estávamos a debater, se havia um prazo mais apertado que nos exigisse a aprovação hoje. Como não há, se o Sr. Deputado José Carvalho estiver de acordo, poderemos aprovar o relatório final. O Sr. Deputado considerará ou não os contributos que lhe fez chegar na próxima reunião do dia 18 seria então analisado e votado o documento. Faça o favor, Sr. Deputado José Carvalho.
Perfeitamente de acordo, Sra. Presidente e Sra. Deputada, naturalmente que agradeço o contributo. Aquilo que se pede, de facto, é, portanto, como o documento esteve em análise, se possível, e aí se calhar, e aqui agimos todos de boa fé, de facto, e da nossa parte há essa boa fé, e portanto estamos aqui todos na base dessa boa fé, portanto, como o documento está em análise nos diversos grupos parlamentares, aquilo que nós pedimos, e uma vez que este documento está sempre em aberto e receptivo para sugestões e para contributos, é que de facto essas, tanto as notas como as eventuais correções venham, que nos façam chegar essas sugestões e depois naturalmente poderemos fazer a aprovação, se a Sra. Presidente assim o entender, do documento final com os contributos da Sra. Deputada Rosário Gamboa, aliás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim é que é, e também dos restantes grupos parlamentares que se sintam também vontade de contribuir, e na próxima semana, ou na próxima reunião, faremos a aprovação do documento final.
Muito bem, parece-me que é uma boa solução, até porque é um parecer que nos vincula a todos, à Comissão, e portanto todos os contributos são bem-vindos. Então os grupos parlamentares, peço que leiam bem o parecer, vejam se há algum contributo que entendam querer partilhar e que o façam com a maior brevidade possível para que na próxima reunião já possamos então aprovar a versão final. Muito obrigada. Relativamente ao ponto 6, a dar nota da apreciação e votação da admissibilidade da petição 61, reabilitação integral do edifício do antigo Colégio dos Olivais e zonas envolventes. Bom, nós foi distribuída a nota de admissibilidade, nós temos de votar essa admissibilidade, a peticionária está visível, a Nélia Nicolaeva Gurova, diretora do Agrupamento de Escolas Essa de Queiroz. Entrou na Assembleia da República em 17 de julho, reúne 127 assinaturas e cabe ao PSD indicar o relator. Já pretende indicar, Sra. Deputada
Presidente,
Ana Gabriela?
Será a Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Eva Brás Pinho, muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma questão a colocar relativamente à nota de admissibilidade. Não? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição. Relativamente ao ponto 7, o Bloco de Esquerda pediu-nos para deixarmos para o final, porque o Sr. Deputado ainda não conseguiu estar presente e virá, em princípio, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo para apresentar o requerimento. Passaríamos então a estas informações. A próxima reunião será no dia 18 de setembro, porque dia 16 e 17 temos as jornadas da Iniciativa Liberal, e eu propus aqui às 14 horas, estão de acordo, à plenária às 15, pode ser às 14? Às 14, está bem? Sim, a reunião de comissão, sim, à plenária às 15, portanto faríamos a reunião às 14, uma hora antes, uma vez que terça-feira não pode ser. Depois, a APESP pede-nos audiência, já tinha pedido uma vez, reiterou agora o pedido, para equacionar preocupações relativamente à situação atual e perspectivas futuras do ensino superior português, em particular do ensino superior não estatal. Nós tínhamos deliberado em julho que seria agendada em setembro, e eu pergunto agora o que é que pretendem... Sabemos que a APESP tem agendado uma audição no grupo de trabalho de avaliação do regime jurídico do ensino superior para o dia 2 de outubro, não é, senhora deputada? E pergunto se pretendem agendar esta audição na comissão, apesar de ela estar agendada em grupo de trabalho, também julgo que seria diferente, é um outro âmbito. Se pretendem, portanto, que seja uma audição da comissão e antes ou depois da audição prevista para o grupo de trabalho. Deixo à vossa consideração. No dia 18 não poderia ser, porque a nossa reunião é às 14 e temos logo às 15 o plenário, não seria. Impossível antes de 2 de outubro? Só temos reunião dia 26 e dia 26 é a audição do Sr. Ministro. E, portanto, sim. Seria então depois, se calhar até faz mais sentido ser depois da audição do grupo de trabalho.
Sim,
não é?
Porque há alguns aspectos que já podem ser limados ao nível do RGES.
Muito bem.
E que estão presentes todos os grupos parlamentares, e outras questões que queiram ser aduzidas podem ser feitas depois de uma forma mais completa em sede
Muito
de comissão.
Bem. Então faremos a audição em comissão posteriormente a esta audição prevista para 2 de outubro no grupo de trabalho. Temos também aqui a questão da audiência ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e similares da região centro. Eu pergunto se concedemos no âmbito da comissão esta questão, ficamos de ponderar na próxima reunião, não é? Na próxima reunião deliberamos. Peço também a vossa atenção para esta questão e depois se concedemos no seio da comissão ou como deputado piloto, peço que ponderem também relativamente a essa matéria.
Sim, senhora deputada Rosário Gamboa, faça o
favor.
Nós, olhando para todo o nosso calendário, já tomamos uma decisão acerca disto e fica dito. É a nossa posição, não significa que os outros grupos parlamentares não tenham uma semana para decidir. Nós vamos optar por deputado piloto mesmo.
Muito bem.
Para o deputado piloto, não vir a comissão,
sim,
ser um deputado piloto.
Portanto, o grupo
que faz esta audição e foi...
ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e similares da Região Centro.
Eu acho que sim. É,
portanto, o Grupo Parlamentar do PS propõe que seja uma audição por deputado piloto. Naturalmente é aberta a todos os deputados que pretendam estar presentes, mas é uma é a hipótese lançada. Na próxima semana deliberamos, sim, mas fica aqui a sugestão do Grupo Parlamentar do PS. Relativamente à discussão e votação do parecer setorial sobre a proposta de lei número 8, aprova as grandes opções do plano para 2024-28 do Governo, baixou a comissão em 5 de julho, a senhora deputada relatora é a senhora deputada Rosário Gamboa, mas ainda não remeteu o parecer setorial como consta aí, uma vez que ainda aguarda o parecer do Conselho Económico e Social que ainda não chegou. No dia 26 de setembro será a nossa reunião da Comissão para a audição do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação e, portanto, em termos de agenda estamos com as questões arrumadas. Eu daria então agora a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, e porque regressamos agora ao ponto 7 para terminarmos a nossa reunião, era só o ponto que nos faltava, para a apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre início do ano letivo e falta de investimento na escola pública. Faça favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, muito obrigado. Agradeço aos colegas pela tolerância. Bem sabemos que já há uma audição marcada com o Sr. Ministro de Educação, fruto de requerimentos apresentados anteriormente. No entanto, o ângulo e o âmbito do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda é diferente, seja em matéria de facto, seja na forma como se olha e entendemos que este debate deve ser feito na presente comissão. Começou o ano letivo, o Governo apresentou um plano para que o ano letivo, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, corresse melhor. O balanço que podemos fazer é que assim não foi. O plano parece ter as suas carências e as medidas anunciadas de tentar resgatar professores da reforma para o ativo não está a resultar. Muito menos estará a resultar a ideia de que aumentando a carga letiva se resolve as consequências de vários anos de desvalorização da carreira docente, que levou a que hoje faltassem professores. Prova-se também que, é uma inverdade o facto anunciado de que haveria vagas a mais. O que nós temos, na verdade, são professores a menos. E, por outro lado, avançou-se com um subsídio de deslocação que está a criar não só descontentamento, como fator de desigualdade agravada, porque creio que é difícil compreender que um professor que se tenha no norte do país deslocar o mesmo número de quilómetros que no sul, tenha os mesmos encargos ou mais encargos, não possa usufruir de um subsídio de deslocação que é legítimo e que é necessário para garantir que a atividade docente, a deslocação até à escola, não é um fator de erosão salarial, muito pelo contrário, que se garante em todo o território nacional, em toda a República, que um professor, que uma professora, quando se desloca para a instituição de ensino, não vê com isso perder uma parte considerável do seu rendimento. Por essas mesmas razões, entendemos que o Sr. Ministro da Educação deve ser ouvido nesta mesma comissão. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e bem-vindo também à nossa comissão, uma vez que é a primeira vez que está entre nós. O requerimento foi recebido por todos os senhores deputados. Eu pergunto se algum grupo parlamentar quer usar da palavra neste momento da discussão, ou se passamos à votação. Faça o favor, Sra. Deputada Ângela Almeida.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos. Desejar que este regresso à nossa atividade parlamentar seja profícuo para todos e que tenham tido umas ótimas férias. Antes de mais, e nada é por acaso, a nossa comissão reúne exatamente no dia em que se inicia o ano letivo e eu acho que também é bom realçar isso, que esta comissão comece também a trabalhar neste dia em que iniciamos o novo ano letivo. E dizer aqui só duas ou três considerações que o Grupo Parlamentar do PSD quer deixar claro. O Grupo Parlamentar do PSD não é nem nunca será contra a transparência e a prestação de contas por parte dos membros do Governo e de toda a Administração Central. Portanto, somos totalmente a favor de que os membros do Governo têm que prestar contas e esta é a casa da democracia onde isso deverá acontecer. Ainda assim, permitam-me que faça aqui algumas considerações que eu julgo serem imperativas no âmbito e em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Todos sabemos que a falta de investimento e de paz na escola pública é algo que já acontece há décadas e que vem de trás, ainda assim, nestes 5 meses do governo da AD, foram implementadas mais de 21 medidas que já foram anunciadas pelo Sr. Ministro e que pretendem dar resposta às necessidades e às dificuldades encontradas neste arranque do novo ano letivo, como é o caso da recuperação do tempo de serviço dos professores, que trouxe mais paz à escola e a implementação do subsídio da deslocação que, segundo dizem alguns, são apenas e só pensos rápidos. Mas a verdade é que vieram mitigar maiores prejuízos no arranque deste novo ano letivo. Salientar ainda o facto de o concurso de professores e o arranque e a organização do arranque deste ano letivo não ser da responsabilidade do atual governo, sendo que foi, e há pouco ouvimos isso pelo ex-ministro da Educação, responsabilidade do anterior governo, esta organização do arranque do ano letivo. Por isso, e apesar de salientarmos toda esta situação, o facto de não termos responsabilidade integral no arranque do ano letivo, a verdade é que este arranque de ano letivo tem uma trajetória mais positiva do que aquela que aconteceu nos anos anteriores. E não sendo bom, é francamente melhor do que aconteceu nos anos anteriores. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD irá abster-se nesta votação, considerando que a presença do Sr. Ministro nesta comissão será seguramente uma mais-valia para compreendermos a aposta deste Governo na devolução à paz nas escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tinha pedido a palavra também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Muito brevemente dizer que vamos votar favoravelmente o requerimento. Apesar de podermos ter diferenças ideológicas e diferenças de solução para o problema da escola, para os problemas da escola pública, é inegável que há problemas. O início de ano letivo que começa hoje demonstra isso mesmo. Não nos podemos esquecer que na audição regimental que o Sr. Ministro teve nesta comissão no passado dia 11 de julho, veio apresentar, presencialmente pelo menos, o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, e também se comprometeu com uma meta de, até ao final deste ano, reduzir em cerca de 90% o número de alunos sem aulas, e parece-nos que, segundo os dados que são avançados hoje, de 117 mil alunos sem aulas, ou melhor, sem professores, ou pelo menos uma disciplina, que essa meta estabelecida pelo próprio Sr. Ministro vai ser muito difícil de alcançar no final deste ano e, portanto, parece-nos importante ouvir o Sr. Ministro, novamente, sobre este tema e sobre outros que estão a agitar o regresso às aulas e parece-nos bastante importante este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e agradecer nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, faça a favor.
Obrigado, saúde a Sra. Presidente, os demais deputados e desejo um bom regresso de férias da época estival. E também nós saudamos e apoiamos a iniciativa do Bloco de Esquerda, porque sempre que um ano letivo começa, como este está a começar, a função do Parlamento é tentar esclarecer aquilo que se passa. A questão é que não houve qualquer reforma estrutural da parte do governo do PSD, pelo menos na nossa perspectiva, ao contrário do que referiu a Sra. Deputada Ângela Almeida, e também prevemos que daqui para a frente o problema tenderá a agravar-se. Mas gostaríamos de deixar a nota que o requerimento do partido proponente, do Bloco de Esquerda, incide em três temas distintos. Portanto, isto pode tornar dispersa, pouco eficaz a audição do Ministro. E eu coloco até uma outra questão, que é esta, é esclarecer se essa audição vai ser na que já está agendada ou será uma outra à parte. Portanto, era bom que isto ficasse esclarecido. Agora, o primeiro assunto que o Bloco de Esquerda trata, e bem, é a questão da falta de professores. E os dados apresentados no requerimento são muito claros, aí são inequívocos. Portanto, e esse é para nós o que deve ser o foco da audição. Isto está a acontecer, na nossa perspectiva, precisamente porque o atual governo AD está a dar continuidade às políticas de esquerda. E nessas políticas de esquerda, um dos grandes responsáveis é claramente o partido requerente, o Bloco de Esquerda, que foi aprovando orçamentos do Partido Socialista numa época em que os portugueses estão muito sobrecarregados de impostos. E por isso é que neste requerimento o Bloco de Esquerda depois foge para outro tema, que é o ensino privado. Portanto, parece-nos que o Bloco de Esquerda está a chamar o Sr. Ministro com segundas intenções. Mas o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo dirá de sua justiça. E para o Chega, é muito claro que o Ministério da Educação continua a arrastar-se numa situação de descalabro financeiro. E esse é que é o problema e é isso que nós não discutimos. É que se não discutirmos isto, nós vamos falar e vão continuar a faltar professores nas escolas. Agora, o segundo assunto suscitado pelo requerimento do Bloco de Esquerda é exatamente aquilo que eu referi, a questão do ensino privado. O tema parece-nos despropositado na audição proposta, porque só esse tema merecia um debate muito mais aprofundado. É que não nos parece relevante fazer assentar a audição do Sr. Ministro da Educação no aumento irrelevante de 4 turmas com contratos de associação. Portanto, a única conclusão que nós tiramos daqui é a continuidade das políticas dos governos de esquerda, independentemente do ministro ser socialista ou social-democrata. E, mais uma vez, foi com a influência do Bloco de Esquerda que o ensino privado cresceu em Portugal como nunca. Em 1978 havia 6% de alunos no ensino privado, hoje são mais de 20%, e não há paralelo. Agora, o pior, e eu gostaria de deixar esta nota ao Bloco de Esquerda, é que nós estamos a sobrepovoar o ensino público de alunos estrangeiros e a forçar as famílias portuguesas de classe média e remediadas a terem de suportar os custos pesadíssimos do ensino privado. Portanto, o problema não é que o ensino privado cresça em Portugal em concorrência saudável com o ensino público. O problema é que o ensino público foi destruído, está em falência com a conivência do partido proponente, o Bloco de Esquerda. Portanto, nós estamos a criar graves fragmentações sociais a partir da infância por causa daquilo que está a passar no ensino. Portanto, em suma, a audição do Sr. Ministro da Educação a propósito do início do ano letivo não nos parece o momento de discutir a relação entre o ensino público e o ensino privado. Depois há um terceiro tema, e aí estamos de acordo, que é a questão do apoio aos docentes deslocados, e aí remetemos para a primeira nota que deixámos, que é a necessidade de discutir a sustentabilidade financeira do Ministério da Educação, como nós não estamos habituados a fazer, especialmente aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rosário Gamboa, faça favor.
Muito obrigada. Nós consideramos, da parte do Partido Socialista, o requerimento apresentado por o Bloco de Esquerda bastante pertinente, não só no conteúdo que versa, como no teor com quem é informado. Relativamente a esta questão do ensino particular, como há bocadinho acabei, em nome do Partido Socialista, por ter a oportunidade de fazer uma brevíssima referência na audição ao ex-ministro da Educação, importa também dizer, já agora ao Sr. Deputado Mita Ribeiro, com todo o respeito e cordialidade, que de facto tratam-se de quatro contratos novos, mas o reforço dos restantes que já lá estavam. E isso é importante não esquecer. Esta questão tem um sentido quando há regras para o investimento em contratos de associação, há regras que estão definidas. E é preciso saber se essas regras que estão previstas na lei foram cumpridas. Em particular, a incompatibilidade ou não com a rede pública de estabelecimentos de ensino público. O Partido Socialista tem uma posição de fundo, e a posição de fundo é a favor da escola pública, nada temos contra o privado, desde que seja quando ele é necessário e para compatibilizar necessidades. Não sabemos se é o caso, pelo contrário, achamos à partida que não é, e nesse sentido já tomamos algumas iniciativas. Isto para concluir e resumir que apoiamos completamente o requerimento do Bloco de Esquerda, entendemos que ele tem uma natureza substantiva diferente do anterior.
Obrigada. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Então passamos à votação. Peço desculpa, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, não sei se quer dizer mais alguma consideração. Então faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito sucintamente agradecer as intervenções das Sras. Deputadas Ângela Almeida, Patrícia Gil Vaz, Rosário Gamboa e os comentários do Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro. Nós, o Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro, enfim, viajou um bocado no tempo, trocou factos por coisas que são considerações suas, mas podia, se tivesse ficado pelos factos, acusar o Bloco de Esquerda certamente de ser responsável pelos manuais escolares gratuitos na escola pública, por ter existido uma vinculação extraordinária. Só não pode acusar o Bloco de Esquerda de, em 2019, ter conseguido recuperar integralmente o tempo de serviço porque o PSD mudou de posição. Caso contrário, a luta das professoras e dos professores não teria que se ter estendido durante tanto tempo e chegando só agora, ao ano 2024, a recuperação do tempo de serviço que lhes era devido, e ainda bem que conseguiram fazer com que isso fosse um consenso nas últimas eleições legislativas, como esperamos também venha a ser um consenso que o subsídio de deslocação se deve aplicar na extensão de todo o território nacional, e que é incompreensível que, em nome da coesão territorial e da unidade do Estado, possam existir subsídios de deslocação que só se aplicam na área metropolitana de Lisboa e que ignoram o resto do país. Creio que, atempadamente, o Governo reconhecerá que isso é um erro. Também nada nos move contra a escola privada. Somos do entendimento que o investimento público deve ser na rede pública, na escola pública. As pessoas são livres de abrir cooperativas, empresas, abrirem as suas escolas, nos termos da lei, não cabe ao Orçamento Geral do Estado financiar essa rede privada, e é isso que queremos debater com o Sr. Ministro, aliás, nos termos explicitados pela Sra. Deputada Rosário Gamboa, que sublinho e que não sinto a mínima necessidade de replicar. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, subscrevo também o que disse, que as diferenças que temos, como é evidente, nem podia ser de outra forma, que o início do ano letivo merece especial debate e acompanhamento por parte desta Comissão, porque ele começa à semelhança, é muito semelhante com os anteriores, piorando em vários aspectos, porque hoje faltam mais professores e é tempo de tomarmos as medidas efetivas para garantir que há mais professores e que deixamos de ter tantos alunos e alunas sem milhares de professores a pelo menos uma disciplina. E recordo que os termos do requerimento, e passo a ler, é porque o Sr. Ministro seja ouvido sobre o início do ano letivo e a falta de investimento na escola pública, coisa que certamente com a grelha de tempo tudo caberá num só debate. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, Livre e Chega. Não há mais partidos presentes. Foi então aprovado este requerimento e a ordem do dia da nossa reunião está terminada. Muito obrigada pela vossa presença, pela colaboração e até uma próxima reunião, que será a partir do dia 18. Estava prevista a reunião de mesa e coordenadores agora, sim, seguidamente a esta reunião. Se puderem então só os senhores coordenadores e o senhor vice-presidente. É que eu vou ver se calhar o senhor vice-presidente vai ter que me substituir um bocadinho, pode ser? Mas vamos ver aqui um compromisso que eu tinha, a ver se eu consigo agendar, que eu pensei que isto acabasse mais cedo. Ai.
É assim, antes de mais, boa tarde. As propostas que nos chegaram são do Partido Socialista, do PSD e do LIVRE. São aquelas que tenho aqui no quadro, independentemente de poderem ter propostas neste momento, mas se calhar avançávamos então, havendo várias, com a discussão, tentando ser relativamente objetivos em todo este processo. E, portanto, começávamos então pela primeira, pela Conferência de Valorização dos Profissionais de Educação. Eu vou já avançar com as propostas, se calhar é mais fácil, depois cada um comenta, mas da parte do Partido Socialista há uma proposta do orador Porfírio Silva e da parte do PSD o orador Miguel Verdade, especialista em Educação e Integração Social, mas abria desde já o debate. Sim, Sra. Deputada.
Eu não acho incompatibilidade que existam dois intervenientes numa conferência que será desejável haver troca de perspectivas, não é? Eu, por mim, não acho... Acho aceito perfeitamente a proposta do PSD como aceito a nossa.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz.
Aproveitando o mote da diferença de perspectivas, a Iniciativa Liberal também tinha aqui duas sugestões, precisamente porque a valorização dos profissionais de educação deve ser todos os profissionais de educação, e eu não via isto, ou melhor, não via a conferência como um orador só, via precisamente com vários oradores para trazerem diferentes perspectivas, diferentes formas de ver a questão abordada. E tínhamos aqui duas sugestões. Por um lado, a Associação de Escolas Privadas, porque do que nós sabemos, professores de ensino privado atualmente não têm um estatuto de carreira docente e, portanto, também no que se refere à questão das carreiras e mesmo à dimensão profissional, é importante ouvir as suas opiniões e os seus testemunhos. E depois a ANESPO, a Associação Nacional de Escolas Profissionais, parece-nos que as escolas profissionais e ensino profissional têm sido desvalorizado ao longo dos últimos anos e é importante começar a trazer para cima da mesa esta modalidade de ensino.
O Sr. Deputado José Carvalho inscreveu-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Nós temos aqui uma pequena discussão para lançar aqui, para trazer aqui ao debate, que é relativamente à sugestão do Partido Socialista a propósito do Dr. Porfírio Silva. Parece-nos que, atendendo aqui a uma conferência da Comissão, e é proposta pela Comissão, julgamos que fará mais sentido trazer figuras possam ter menos, e problema a expressão, cariz político e vinco excessivamente ideológico. E, portanto, é pelo menos o debate que nós aqui abrimos, se de facto o Partido Socialista insiste em colocar o nome do Dr. Porfírio Silva, ou se quer pensar numa outra figura que seja um pouco mais unânime para esta conferência. Relativamente a sugestões da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós trazemos o professor, ou temos a sugestão, naturalmente, do professor Dr. Alexandre Franco de Sá, da Universidade de Coimbra. Eu não sei se depois, é a primeira vez que eu estou aqui nesta conferência de líderes e, portanto, a substituir a nossa colega. Eu pergunto se basta fazer intenção aqui dizer os nomes ou se depois é necessário enviar por escrito para...
Sim, é melhor enviar por escrito para ficar formalizado.
Muito
sim.
Bem. Pronto, mas de qualquer forma, então fica a indicação dos nomes: o professor Dr. Alexandre Franco de Sá, da Universidade de Coimbra, o professor Dr. Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, e a professora Maria José Chagas, diretora da Escola Dom Manuel I de Beja.
Muito bem. Muito obrigado. Senhora Deputada Rosário Gamboa, pediu a palavra. Não sei se mais alguém quer intervir neste momento.
Eu gostava de dizer que, independentemente de qualquer juízo de valor, sobre aquilo, os comentários do Sr. Deputado, depois referirei, mas também não acho que isso seja o que está importante em cima da mesa. O que eu acho é que uma das coisas que nós não discutimos e que era fundamental era a ossatura desta conferência. A ossatura da conferência. Por exemplo, quando a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz fala que é preciso incluir o ensino particular, que é preciso incluir o ensino profissional, estou completamente de acordo. E acho que, se calhar, há outras valências que aqui têm que ser adquiridas. Adquiridas não, incluídas. Eu queria dizer incluídas e pronto. Eu acho que, se calhar, a primeira coisa que nós devíamos tentar fazer, independentemente dos nomes para os lugares, era encontrar quais as dimensões que vão fazer parte da conferência. O que é que nós queremos? Por exemplo, queremos algo que tenha a ver, por exemplo... Eu agora vou dizer coisas, tipo, peço a vossa tolerância, porque vou dizer aquilo que me vem à cabeça, que é só para percebermos como a situação pode ser complexa. Eu posso entender que são questões laborais, que transversais às diferentes carreiras. Posso entender que são questões que têm a ver com a formação das pessoas. Posso entender que têm questões que têm a ver, por exemplo, com outros contextos que não estes. Por isso, eu julgo que seria interessante nós refletirmos um pouco, fazermos para a próxima semana, é a minha sugestão, uma proposta de ossatura, de estrutura da conferência, porque normalmente as conferências aqui na Assembleia têm a duração de um dia, as conferências são sempre abertas pelo par, este tipo de conferências, pelo menos as que eu estive até agora foi assim, ou por alguém, ou por um vice, têm uma estrutura deste género, e seria importante nós pensarmos que o que é que queremos que seja discutido e que seja problematizado nesta conferência. Quais as áreas, os itens que queremos? Porque muitas vezes, em função dos itens e das áreas, nós vamos escolher as pessoas. Quanto ao cartão de militante do Partido Socialista do Porfírio Silva, não vou discutir isso porque não pedi o cartão de militante de outros especialistas que aqui estão, porque o Porfírio é, discutivelmente, um especialista em educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só dar nota, até na sequência do que foi dito, eu avancei com a questão dos oradores, porque era o que tinha propostas concretas na página que me foi apresentada, mas no fundo aquilo, seja para a conferência, seja para o seminário que falaremos a seguir relativamente à integração dos alunos estrangeiros nas escolas, no fundo o que há a discutir é os objetivos, o programa, os oradores, os participantes a convidar e também a data. Mas pronto, lá iremos à data. Portanto, a ossatura, como aqui foi referida pela senhora deputada, penso que faz todo sentido tentar discuti-la. Acho difícil que o consigamos fazer, podemos discutir, mas chegar a uma conclusão conjunta, sobretudo num espaço curto de tempo, e eventualmente apresentar as propostas necessárias. Mas para já passava a palavra à senhora deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, senhor Presidente. De facto, eu acho que temos a começar um bocadinho ao contrário. Era importante discutir a ossatura deste seminário e desta conferência e depois dos outros eventos de que falaremos a seguir, para então definir quem é que depois serão os oradores mais adequados para dar corpo a esta ossatura. E, portanto, sugeria que se começasse por aí, sendo certo que também concordo que não vamos conseguir concluir esta discussão hoje e, portanto, se calhar o que seria mais útil seria... compilarmos propostas por escrito, e é muito mais fácil, de facto, as propostas chegarem por escrito antes das reuniões e não apenas serem propostas orais antes da reunião destas nossas reuniões, para depois, então, debatermos já com base também num pensamento prévio por parte de cada um dos partidos.
Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Nós também acompanhamos que por escrito possam ser propostas os diferentes painéis para esta conferência e, portanto, possamos consensualizar depois.
Sim, eu acrescentaria não só os painéis, mas a própria estrutura, sim, e depois nisso incluir as propostas para os próprios painéis. Se concordarem, faríamos o mesmo então relativamente, tanto à conferência como ao seminário, porque sim, penso que a questão é similar.
Eu acho que a primeira questão, já agora, essa é uma pequena parte, apesar de estar cheia de pressa, não resisto a dizer, é assim, as outras são mais focadas, e são seminários, não é? Uma conferência parlamentar tem outra envergadura. O que se entende por valorização? O que é que cabe dentro do conceito? É muito amplo. Já a integração são coisas diferentes, mas concordo que já que vamos rever, que devemos rever tudo, já tentando apontar para um hipotético programa, que depois teremos que conciliar entre nós, para cada uma das iniciativas. Estou de acordo com todos.
Muito bem, então, se concordarem, fica aqui definida essa metodologia e, portanto, enviarem. Agora, se calhar, é uma questão aqui também definirmos a data, não é? Para remeterem. Portanto, nós vamos ter a reunião, como foi definido, na próxima quarta-feira, não é? E, portanto, Quinta-feira. Sim. De coordenadores é quinta-feira, não é? E, portanto, não ouvi. O que a senhora deputada está a dizer é não ser discutido ainda na próxima semana e ser na seguinte?
É a nossa avaliação, faça aquilo que temos em mãos dentro da...
Sim, ainda não há uma data marcada.
Ou seja, estaríamos a falar da marcação da reunião na semana de 30... Ok, isso.
De 1, que é quando... Sim, nós não temos ainda a data marcada, portanto não é, é só, a única preocupação é não prolongar muito o processo, mas acho que mais importante é conseguirmos chegar aqui a um consenso relativamente às propostas. Portanto, se temos a dia 1, ou a partir de dia 1, eu diria que no limite até dia 1 terão que remeter essas propostas para os serviços também terem condições para agregar e depois tentarmos até entre os... O dia anterior ainda não temos marcado, mas... Sim. Dia 1 não é reunião. Sim, sim, eu estou a dizer. Dia 1 é uma segunda-feira, penso eu.
Terça.
Portanto, ainda não está marcada a reunião, mas pode ser na... O que está a propor é a véspera, é isso?
O que estou a propor, o Sr. Presidente referiu para estabelecermos o prazo de envio das propostas até o próprio dia da reunião. E o que
estou... Não, eu não estava a propor isso. Foi, não havia data de reunião.
Foi o que eu percebi. Então peço desculpa, pronto, mas faço a minha sugestão, que é estabelecermos o prazo de envio de propostas até às 12 horas do dia anterior à reunião, para que os serviços tenham o devido tempo de agregar tudo.
Era essa a preocupação, precisamente. Muito, está percebido, muito bem. Então, mas também os serviços, depois também desta reunião, enviarão para todos os grupos parlamentares com a definição da data, precisamente, para enviar esses elementos. Dito isso, e acho que para sermos objetivos, definimos esta metodologia para a Conferência de Valorização dos Profissionais de Educação, alargamos a integração dos alunos estrangeiros nas escolas, a mesma metodologia, depois temos a audição pública relativamente à descentralização de competências na educação, aqui também temos a questão dos objetivos, entidades a convidar, portanto eu diria que não é diferente daquilo que estamos a discutir, e portanto se concordarem mantemos a mesma metodologia. E depois o que temos aqui, quer dizer, no fundo temos objetivos em tudo, porque a partir daqui temos as visitas aos laboratórios e também as visitas aos agrupamentos e escolas. Sim, é mais simples. A minha questão é se definimos hoje ou se também... Senhora Deputada.
Estou sempre a interromper, peço desculpa. Eu acho que uma vez que vamos ter uma reunião que será agendada a partir de dia 1 ou dia 1, a mim é indiferente, que nessa altura discutimos tudo de uma forma mais integrada.
Eu permito completamente de acordo, só queria deixar a questão que ficasse clara em cima para todos os presentes. Muito bem, então sendo assim, será enviada a parte dos serviços então com a marcação da data precisa que seja anterior à reunião, que era essa a intenção, para haver possibilidade de agregar informação e depois conseguimos conciliar posições. Pronto, sendo assim, encerramos aqui e muito obrigado.